Está conosco aqui no estúdio o prefeito da cidade. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a sua equipe, ao pessoal que tão querido aqui da CBN. Bom dia aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes.
Eu vou começar a entrevista, então, com um tema muito triste, que foi o capotamento de uma van na tarde de ontem, matando uma criança num transporte escolar e ferindo outras várias crianças. Não li ainda todo o conteúdo da informação, mas é o assunto que está dominando hoje a imprensa. E isso vem, assim, a exemplificar a tamanha bagunça que impera no setor de transporte da cidade. O município é o poder concedente e tem a obrigação de fiscalizar o transporte escolar, o transporte executivo, alternativo, o transporte convencional, mototáxi, tudo. Tudo está na alçada da Prefeitura de Manaus. O senhor está realmente, assim, com vontade de enfrentar uma situação como essa e doa quem doer?
Sem dúvida. Ontem mesmo eu fiz um balanço e tem havido fiscalização por parte da SMTU, mas eu cobrei que seja feita uma fiscalização a jato, muito rigorosa, eliminando mesmo os elementos que sejam indesejáveis. Aquela van tinha autorização. Engraçado é que tem dois titulares. Um titular e um suplente. Ou seja, foi autorizada a trafegar aquela van com o senhor fulano ou o senhor Beltrano na direção. Eu leio aqui num dos jornais, você tem vários aqui, eu leio num dos jornais, que quem se apresentou à polícia não era o titular. Tomara que seja o suplente, porque se for um terceiro, estão inadimplindo e vão perder a licença de dirigir, enfim. O moço se evadiu, que foi um gesto de covardia, disse que para não ser linchado. Se ele tivesse pegado a primeira criança no colo e tivesse pedido à população que o ajudasse, eu duvido que alguém fosse linchá-lo. Ele resolveu salvar a pele dele na linha do anti-herói mesmo, aquela pessoa que a gente vê tanta gente morrer em incêndio porque foi salvar pessoas e na hora H acaba ficando. Ele foi extremamente covarde, não foi correto. Não sei nem se foi mesmo o motorista que se apresentou. Pode ter sido outro que se apresentou em lugar dele. Enfim, o fato é que nós vamos fazer uma blitz muito pesada e que envolve todos esses ônibus, todos eles. Ontem um ônibus alternativo, eu tinha a placa na cabeça até ontem, já não estou com a placa na cabeça hoje. Acho que comuniquei ao doutor Pedro Carvalho, da SMTU, o fato. O motorista arrancou com uma senhora de idade, com um pé no estribo e outro pé fora. Machucou a criança. Quando eu fui ver as famílias que estavam lá no Joãozinho, tinha uma menina que ia se operar, foi acidentada, estava do lado da que morreu. A que morreu e traumatizou, inclusive, essa menina. A morte a traumatizou demais, porque ela só repetia incessantemente o nome da coleguinha, enfim, até que foi dopada, foi anestesiada, pré-anestesiada, para depois fazer a cirurgiazinha dela no braço. Essa senhora, eu acabei falando com essa senhora, entre outras pessoas que eu encontrei ali, e aí ela me disse como tinha sido. Eu peguei o boletim de ocorrência que ela fez, o BO, e parti para pedir ao doutor Pedro Carvalho que suspendesse a atuação daquele ônibus até a explicação disso. Como, na verdade, o ônibus deve pertencer a quem o dirige, é uma punição pesada, uma punição forte. O fato é que ele não pode agir desse jeito e é Manaus aí, virou isso. Manaus virou um lugar, infelizmente, de práticas selvagens, de que ninguém respeita ninguém. Agora a fiscalização vai ser intensa, vai ser muito pesada, é uma coisa intolerável mesmo. Ontem o sindicato lá...
Infelizmente a gente só aprende com as tragédias, né? As tragédias Verdade. Vão acontecendo e a gente vai...
E a gente tem que...
Decretou luto, né? Luto de 3 dias.
Decretei luto de 3 dias. Agora, sem interromper as aulas, mas decretei luto, enfim, com um gesto. Só o seguinte, Marcos, a questão do transporte aí, estava lá o rapaz do sindicato. A gente tem que ter limite. O sindicato é feito para defender o trabalhador. Mas a preocupação dele, na frente dos populares todos, era defender o motorista, enfim. Eu disse, escuta, rapaz, não tem nenhuma importância o teu motorista, que inclusive saiu correndo daqui. Importante é a criança, importante é nós discutirmos aqui as razões desse... Estou acusando ninguém, mas discutir as razões, enfim. Havia um semáforo que tinha sido arrancado, eu falei, meu Deus, desativar um semáforo, tudo bem, mas arrancar um semáforo, de onde partiu essa ideia? Que história é essa, enfim? Aí ficamos vendo as coisas ali com o máximo de serenidade que a gente podia ter na hora, mas eu digo, vocês não ajudam com essa história de achar que sindicato é feito para inocentar uma pessoa que possa ter cometido um crime culposo que seja, não acredito que seja doloso, não acredito que alguém tenha tido a intenção de fazer o que fez, enfim. Mas o fato é que tem uma família desesperada, o enterro vai ser daqui a pouco, uma família desesperada, ao trauma de todas as crianças, eu vi algumas, todas estão traumatizadas, enfim, e nós vamos dar uma apertada muito feia nisso, muito feia, porque o pai paga uma van com muito sacrifício, era uma escolinha particular, paga uma van para levar a criança em segurança, com conforto e com rapidez e acontece uma desgraça dessa, é muito pesado mesmo.
O senhor já viu o filme A Era do Gelo, prefeito?
Não.
Aquela do que tem aquele desenho, que tem aquele lagarto que vai e começa a vazar na hidrelétrica, lá naquela represa, e o lagarto tenta tapar os buracos, põe um dedo e põe outro,
isso.
E vai acabando os dedos, dedo do pé, dedo da mão e tal, acaba tudo. Não, não tem essa, o senhor não tem um pouco essa sensação em relação aos problemas que vai encontrando na prefeitura?
Eu me sinto meio lagarto mesmo, porque é um tal de botar dedo aqui, mas eu acho que a gente tem que botar o dedo para resolver, não só para ficar tapando o buraco. Isso aqui, por exemplo, resolve com cassação de alguns registros, resolve com punição para valer, resolve com multas
que
pesadas.
Caça, porque a cidade está tão habituada a desrespeitar a lei.
Esse é o problema.
Caça, no outro dia ele está na rua, porque para ele não interessa, não tem ninguém para fiscalizar ele. Tem que recolher o ônibus dele, levar para um depósito, enfim, e começar a marcar ele.
Porque... E basta ele dizer que eu não sei nem quem era que estava de fato no volante. Porque como fugiu, se apresentou, o nome está aqui no jornal desse, registrado num, o nome de fulano. Quem se apresentou à polícia foi o Beltrano. Como havia dois autorizados a dirigir, este, se não me engano, é Ronaldo o nome dele, e tinha um segundo, eu não sei se o que se apresentou é o segundo, porque o jornal não menciona o segundo, eu vou saber daqui a pouquinho quem é, porque se entregou para um terceiro, aí ele rompeu completamente as regras que haviam sido pactuadas com a prefeitura.
Prefeito, qual é o principal problema que a prefeitura de Manaus tem, no meio de tantos outros lá? O que o senhor já identificou?
Olha, se fosse um só, o problema é que nós temos uma questão, que quando eu governei da outra vez era transporte, hoje tem transporte e trânsito, uma coisa impressionante. Nós, hoje eu estava com um certo medo de não chegar aqui na hora, porque eu tinha dito, vamos pelo Coroado, vamos ali pelo Turimpo, pegamos a bola do Coroado, que a gente com certeza chega a essa hora. Então, graças a Deus, não teve nenhum engasgo, né, porque não é brincadeira, é uma coisa feia. E nós vamos ter que mexer, a solução definitiva vem quando nós tivermos transporte de massa moderno, tecnologia alta, como é o caso do BRT que nós queremos fazer pela Prefeitura, e o monotrilho, que é ideia do governador Omar Aziz, de executar também. Fora disso, nós vamos fazer as saídas à direita, vamos fazer as sinalizações, vamos fazer as campanhas educativas, vamos procurar fazer corredor exclusivo para ônibus, de modo que ele possa, em cima de concreto verdadeiro e não de asfalto comum, com drenagem feita do lado direitinho, ele possa ser tocado. Vamos mexer nos terminais, eliminar neste ano dois terminais que estão emprestados, da Constantino e da Cachoeirinha. Nós vamos ver educação. Educação, nós tivemos um IDEB muito medíocre, e o nosso projeto, e esse é um projeto nosso, da Prefeitura e do secretário Paulinho Avelino, é nós atingirmos o IDEB previsto para o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, é uma prova ministrada pelo Ministério da Educação, e nós estamos com o compromisso de atingir a marca do IDEB que está prevista para 2016, queremos atingir neste ano, para antecipar. E vai ser um trabalho para valer, um trabalho que nós estamos dedicando com muito afinco nisso. Na saúde, a gente tem que mexer nas casinhas pequenas que não estão de acordo com o que hoje pede e exige o Ministério da Saúde. Algumas casonas que foram feitas que não eram ruins, mas com mais 10, 15 metros quadrados, elas ficavam no padrão. Então ficaram ininteligivelmente fora do padrão. A gente vai ter que colocá-las no padrão e esse ano entregaremos 25, 26 desse tipo, enfim. E temos problemas, a gente lida com a questão da segurança, a gente tem procurado conectar o funcionamento até mais tarde de certas UBS, ficando até mais tarde é um conforto danado para quem chega do trabalho. Compensação tem a questão da segurança. Estamos conectados com o Ronda no Bairro para nós darmos proteção ao funcionamento até mais tarde das UBS. Nós estamos vendo a questão financeira. Herdamos, pelo que eu considero um lado positivo, que eu resolvi o seguinte, sabe, Ronaldo e Marcos, resolvi não perder tempo com escandalização de coisa nenhuma e ficar batendo boca, discutindo, porque não pagou isso, não pagou aquilo, esquece. Essa coisa para mim, a prefeitura, eu vou pagar as contas de quem deve à prefeitura. Claro que no momento certo, ao longo do meu governo, o que é essencial se vai pagando mesmo, o que não é essencial se vai fazer leilão reverso para aquele em que você deu o maior lance de desconto, aí você se credencia ser o primeiro a receber. Nós tivemos um déficit grande, que do que está escriturado é de 240 milhões de reais, e tem o que alegam que fizeram, mas não está escriturado, então a gente olha para isso aí com vontade, com olhos, não, com a determinação legal de dizer que isso não existe, porque existe aquilo que está escriturado efetivamente. Em compensação, recebemos uns 300 milhões de reais, mais ou menos, de convênios que não foram executados e que o dinheiro está na conta. Quer dizer, supostamente, quando o prefeito anterior, o prefeito amazonino, apresenta um balanço, ele diz que teve equilíbrio, porque eu devo isso, mas em compensação deixei os convênios. É uma verdade pela metade.
Eu estava viajando, mas lendo o noticiário todo de Manaus, e vi o desdobramento daquele incêndio que aconteceu lá em Santa Maria e a atitude da prefeitura de sair lacrando esses inferninhos que tem na cidade e tal. E vi que quando tem prefeito, quando o prefeito quer agir, quer impor sua autoridade, as coisas funcionam. Foram lá na porta da prefeitura, fizeram a manifestação, o senhor conversou, mas ficou provado com esse episódio que quando a prefeitura quer impor o seu poder de polícia, ela o exerce. Basta querer. O senhor vai continuar dessa forma, impondo o poder de polícia da prefeitura, sendo duro aqui, sendo flexível ali quando tiver que ser e tal? É assim que vai ser a sua administração? Também.
Por exemplo, as casas que dependiam de papel, nós liberamos. Elas têm hoje é sexta-feira, né? É prazo fatal para as casas que foram liberadas estarem com seus taques em dia, os termos de ajustamento de conduta em dia. Aí recebe um prazo para cumprir o termo de ajustamento de conduta. As que não aparecerem hoje, elas terão sérios problemas para se regularizarem e para funcionarem, que foi um compromisso de honra que fizemos lá para elas funcionarem, não haver desemprego, não haver problema, e elas continuarem lá. Agora, aquelas casas fechadas por insegurança, por falta de saída de emergência, por falta de roteiro de fuga adequado, por falta de adequação mesmo, no caso de incêndio, por exemplo, nós temos que trabalhar isso com rapidez. Quantas pessoas cabem nessa casa? 200. Então não pode ter 201. Quantos minutos dá para evacuar esta casa na hipótese de um sinistro? X minutos. Isso tudo tem que estar muito bem feito, porque são vidas humanas que estão ali em jogo. Essas nós fazemos um pé mais firme. Eu, inclusive, vou conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros, porque eu tenho tido uma colaboração da Polícia Militar fantástica, como tem sido fantástica a colaboração do conjunto do governo Omar Aziz, mas eu preciso pedir ao Corpo de Bombeiros que pegue mais pesado, que jogue mais duro, porque algumas casas foram liberadas e eu não teria liberado. Liberar, para não parecer que a gente está pegando só os pequenos, esse Remus não funcionaria, a meu ver. Está funcionando provisoriamente, com autorização dos bombeiros.
Boate do Tropical também parece.
Isso eu ia dizer. E a boate do Tropical não tem a menor condição de funcionar. A menor condição de funcionar. É uma insegurança absurda. É uma insegurança. Se houver algo, que Deus o livre, batendo na madeira, algo ali, nós teremos uma mortandade, enfim. Então eu sou a favor de fechar mesmo, dizer, vocês vão abrir quando vocês tiverem esta e esta requisições de segurança preenchidas. Agora, de fato, nós vamos enfrentar essas coisas todas, estamos tomando ações já no centro, proibindo carros que vendiam frutas e abrindo suas malas, atrapalhando o trânsito, e eles já estão conscientes de que não podem mais fazer isso. Verdureiros que ficavam com os carrinhos ali já estão programados para sair de lá do centro para, em troca, nós fazemos uma feira itinerante para eles. Nós queremos que cada um saia com alternativa para ganhar dinheiro. Os camelôs estão esperando os mini-shoppings, já estão de acordo com a saída das ruas, não exatamente do centro, mas das ruas. Ou seja, eu entendo que é fundamental nós termos o respeito à postura pública para que nós não tenhamos coisas como essa.
O senhor falou na mensagem essa semana, antes de entrar nas perguntas do ouvinte, que tem 300 milhões de reais para gastar esse ano. Vai gastar onde?
Olha, nós temos que restaurar vias. Nós temos investimento em novas unidades de educação, novas unidades de saúde. Nós temos que fazer reparos, enfim. Nós estávamos discutindo há pouco um acidente, graças a Deus não teve problema grave com ninguém, nenhuma criança no ramal aqui da zona rural, rodoviária Tarumã-Mirim. O ônibus tombou, as crianças estão em casa, graças a Deus. Nós vamos ter uma patrulha para tomar conta dos ramais, aqueles que forem da prefeitura, tomar conta deles para valer. Agora, nós sabemos que esse dinheiro é muito pequeno para nós enfrentarmos, de nossa parte, os problemas da cidade. Nós precisamos, estamos obtendo, graças a Deus, uma fraterna colaboração do governo do estado. O governador tem sido absolutamente correto com a gente. No BRT temos um empréstimo da Caixa Econômica de 200 milhões de reais, tem 23 milhões que o governador nos cede a título de contrapartida nossa para a Caixa Econômica, e ainda contrai um empréstimo de 100 milhões de reais no Banco do Brasil para ajudar nas desapropriações. Nós temos que fazer desapropriações que estão no caminho da linha traçada para o BRT. Então, temos essa. E estamos tendo, Ronaldo, eu digo isso de coração muito aberto. Eu estou encontrando o governo federal completamente aberto. Aberto, tudo aquilo que falava em campanha. O Arthur foi líder da oposição. Assim. O ministro Garibaldi Alves está vendo conosco o ajuste previdenciário. O ministro Crivella está fazendo conosco um belíssimo de um convênio para nós aparelharmos completamente o terminal pesqueiro, que vai ser brevemente entregue à população, finalmente. O Ministério da Cultura está fazendo conosco um convênio para nós começarmos para valer a requalificação dos prédios ali do centro da cidade. O Ministério do Turismo, a mesma coisa, acabei de assinar o protocolo para um convênio 6 milhões de reais aqui, outro 10, outro, o 3 milhões já foi feito de convênio da nossa Secretaria de Trabalho com o Ministério do Trabalho, enfim. Isso, inclusive, antes até de eu ter uma conversa mais aprofundada com a presidente Dilma, com quem eu pretendo ter a conversa, vou pedir audiência após o carnaval, como eu já havia anunciado, mas eu fico feliz porque eu sinto muita colaboração. O Ministério da Saúde está muito entrosado conosco, está disposto a participar dos nossos programas e nós dos deles. Vamos cair de cabeça junto com o governo federal, com o governo estadual, na luta contra o crack, contra a parte de cocaína, contra os efeitos dela, protegendo os usuários e no reforço à repressão aos traficantes. Enfim, a gente tem que separar o usuário, que é uma coisa, o traficante é outra. E também o Ox, que está entrando aqui, que é uma peste, é uma coisa que pega e liquida as pessoas. Eu tô assim, achando que a gente vai ter tudo isso. Mas, de nossa parte ainda, a auditoria que estamos fazendo, o plano de gestão, o modelo de gestão que estamos implantando, ele vai cortar na carne de tal maneira que a gente espera mais do que dobrar a capacidade de investimentos.
Prefeito, milhões, é isso? Vamos fazer uma... Nós temos
vai chegar a mais de 600, se Deus quiser.
Prefeito, um ping-pong com as perguntas do ouvinte.
Vamos lá. O Nonato Farias Filho perguntando o seguinte: como é que ficou a questão do tráfico de carretas e caminhões pesados? Eu moro no Japim, é tráfego. Tráfego.
Eu senti que isso é um tráfego, mas tudo bem.
Tráfego.
Falei tráfego. Pelo menos pensei que
falei.
É porque
eu estou ouvindo mal hoje, você vai ver.
Ok. Bom, aí eu moro numa rua aqui que dá acesso ao Distrito Industrial e aqui não param as carretas pesadas.
Eu assinei um decreto, Nonato, que está em vigência, vai ter seus efeitos implementados a partir de mais alguns dias, porque eu dei um prazo de 60 dias, a lei falava em 45, então eu até estiquei para dar tempo de se organizarem. Agora, vou ser implacável após 60 dias. Dei 15 dias e é tipo, eu estou emprestando ajustes para eles, ou seja, se adaptem para que a gente não tenha que aprender carretas, com isso prejudicar a economia. Então, o que, que é? Carreta pequena vai ter um pouco mais de liberdade para funcionar, carreta grande, menos liberdade, vai ter horário para ambas trafegarem. Nós queremos privilegiar o transporte coletivo e, em segundo lugar, o transporte individual das pessoas. A carreta atrapalha o trânsito, quando dá o prego é uma desgraça. Então, está esgotando o prazo, mas acredito eu que 30 dias, talvez, nós vamos ter, 30 e poucos dias, vamos ter já a entrada em vigor dos efeitos práticos desse decreto.
O outro ouvinte aqui, o Roberto Ramos: por que a prefeitura dá 10 anos para os taxistas, mas não dá para outras modalidades? Por exemplo, essa van tem mais de 10 anos e acabou matando uma criança.
Pois é, primeiro, eu não dei nada porque eu estou há 30 e poucos dias no governo. O meu nome dele é
o Roberto Ramos.
Viu, Roberto? Eu estou há 38 dias. Ontem eu perguntei para o rapaz do sindicato, lá na confusão, ele tentando tirar o corpo do motorista de fora e tentando colocar a culpa na prefeitura, enfim. Aí eu digo: escuta, meu irmão, vamos falar bem francamente aqui, como eu gosto de falar com as pessoas. Você tem quanto tempo de direção de sindicato? Ele falou 3 anos. Eu digo: você tem 3 anos, talvez, protegendo gente desse tipo. Eu tenho 30 e poucos dias tentando defender a minha cidade. Então, nós estamos tentando reorganizar e reordenar a casa desarrumada que encontramos.
Então, uma pessoa, a Ione, perguntando aqui: ruas do Distrito Industrial, prefeitura, governo ou SUFRAM, quem é que cuida disso e quem vai resolver?
Houve aquele erro que a gente sabe, que não adianta ficar remoendo, nunca que podiam ter, que o governo federal poderia ter entregue dinheiro ao CIAN, para o CIAN fazer imagina, o CIAN tapando buraco é a mesma coisa que me colocar agora fazendo uma cirurgia lá no Joãozinho. Eu não sou médico, não vou fazer cirurgia, não sou cirurgião. Quem sabe fazer é a prefeitura, quem sabe fazer é o governo do estado também. Então, o governo do estado optou por passar, o governo federal optou por passar ao governador Omar Aziz o recurso, e o governador já licitou e vai, dentro de mais algum tempinho, a licitação está em curso, ele vai não tapar buraco, ele vai fazer a reconstrução da pavimentação no distrito. Porque o governador sabe, tanto quanto eu sei, nós todos sabemos, que é um péssimo cartão de visitas para um investidor ele visitar uma fábrica ou ir visitar um terreno lá no Distrito Industrial, encontrar aquela buraqueira, ele vai achar que o polo não é sério, e o polo é sério. Então, isso vai ficar a cargo do governador do estado, que tem o dinheiro já depositado para isso, precisa agora concluir a licitação, sem o que seria ilegal a atitude dele, mas está muito consciente e vai fazer um bom trabalho.
O outro ouvinte aqui, Fernando Fernandes. Como é que ficam as ruas de bairros? O senhor já começou a tapar buraco nas ruas principais. E quando é que vão chegar os bairros?
Pois é, a nossa ideia é chegar a muitos bairros no verão, porque nós temos também como prioridade no verão, Fernando, nós refazermos as ruas principais, deixá-las um tapete, vermos a drenagem. Já o Batista mesmo arrebentou uma drenagem lá, que nós estamos gastando um dinheirão, aquelas obras que não vão aparecer e que eu não tenho medo de fazê-las, nunca tive, não vou ter agora. Nós vamos chegar a alguns bairros, sim. Inicialmente, olhando por onde passam os ônibus. No verão, a gente vai escolher aqueles bairros mais críticos e entrar neles sem prejudicar o trabalho de tornar um tapete as avenidas fundamentais da cidade, a Noel Nutros, a Altar Mirim, a Constantino, a João Batista, a Paraíba, ou seja, aqueles locais por onde passa o trânsito, sempre olhando a Copa, porque a Copa é um cartão de visita nosso para o mundo. Bilhões de pessoas vão ver Manaus, e nós queremos que Manaus seja vista já como uma cidade bem melhor do que ela está hoje. Mas nós vamos chegar aos bairros, temos 4 anos, neste ano chegaremos a tais e tais bairros, no outro ano a tais. Eu espero que em 4 anos a gente possa, de fato, entregar uma cidade bem habitável.
2 ouvintes fazem perguntas aqui que são combinadas, né? O Ayrton Senna Raposo pergunta sobre o estacionamento na João Batista, especialmente em frente à Escola Idaan, e o Rafael Freire sobre os flanelinhas, que será feito porque o cidadão, diz ele, está se sentindo extorquido por eles.
Só para... Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro. Hoje em dia se paga para estacionar em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Aliás, em qualquer lugar do mundo se paga para estacionar. Há aquela resistência de se impor aquele zona azul. Mas aqui nós estamos dominados mesmo, pelos flanelinhas, prefeito.
Eu já anunciei, na leitura à Câmara, Ronaldo, eu anunciei que eu ia mandar para a Câmara o projeto do zona azul para ser apreciado pelos vereadores. E afirmei que o zona azul aumenta entre 4 e 5 vezes o número de vagas no centro, e que isso é uma necessidade. Estimularemos a construção por particulares, estimularemos com isenção de impostos, a construção de estacionamentos, para que nós possamos desafogar na cidade inteira esse drama. Lá na Constantina, eu estou falando com Ayrton e com o outro, Marquinho, por favor, Ayrton e...
São dois ouvintes aqui, e o Rafael.
Freire. Então, Ayrton e Rafael, já estivemos na João Batista, fizemos a primeira ação lá. Foi um exemplo, que é a avenida mais visível de Manaus, nós vamos fazer em outras. Já fizemos na Altar Mirim também uma ação preventiva, notificando o proprietário de veículo que estão ali estacionados em local proibido e deixando bem claro que em algum momento a atuação poderá e certamente passará a ser punitiva, porque tudo que a gente possa fazer para privilegiar o transporte coletivo, nós vamos fazer, nem que isso custe algum prejuízo para quem tem o seu transporte individual. As pessoas começam a achar que é direito delas parar em fila tríplice e não é direito delas. O direito é parar é procurar. Fique 2 horas procurando o estacionamento. Agora não pare em fila tríplice, porque senão você vai fazer uma outra pessoa ficar 3 horas no trânsito e vai perder emprego, vai perder o horário do médico, vai perder o horário da consulta para ver se arranja um emprego ou não. Nós já vimos isso, já fomos lá, já fechamos já uma lixeira, um lixão que funcionava na João Batista, perto de uma casa de alimentação. E na João Batista mesmo estamos gastando dinheiro com uma drenagem, como eu tinha dito, porque estourou. A gente deixa, era paliativo para lá, paliativo para lá, e não se enfrentava a questão. Estamos enfrentando uma drenagem brutal. Se a gente não faz, ia afundar o McDonald's, com tudo que ele paga de impostos, com tudo que ele gera de empregos, enfim.
Prefeito, eu sei que o tempo é curto, nós temos que prosseguir o programa. Eu sei que o senhor tem uma série de compromissos durante o dia aí. E vamos à obra. Muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos tê-la em outras oportunidades.
Pois é. E voltando ao começo, obrigado, Ronaldo. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos vocês. E voltando ao começo, nós esperamos nos próximos tempos aí, com certeza neste ano, mas queremos antecipar ao máximo isso, vamos inaugurar o primeiro centro de autistas. E queremos ver se fazemos com as demais crianças.
Ok. Muito obrigado, prefeito. Boa sorte e vamos à obra.